Mais um, vambora, gente.
Vambora.
Agora estamos ao vivo.
Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque e aqui comigo minha querida Ed.
Stay great.
Fernando Carvalho.
Aê, é nóis.
Dona Sussuarana.
Yuri.
Alô, povo da Amazônia.
Alex Esteves.
Fala, galera. Meteu essa mesmo.
E o Natan.
E aí, tranquilo?
DJ Alone, drop the beat.
Boa noite, senhoras e senhores. Estamos ao vivo mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque e aqui comigo hoje apenas o Natan. Somos só nós dois sobreviventes nessa noite fria aqui de agosto. Tá frio aí no Rio de Janeiro também?
Sim, tá o frio que o Rio de Janeiro permite, né?
que é o frio que o Rio de Janeiro permite? 20 graus?
É eu de regata, você responde essa pergunta, né?
Aqui para a região de São Paulo tá bastante gelado. Eu tô aqui em Campinas, que é uma cidade que é mais quente do que a capital, né? Mas tá frio aqui, então eu imagino que São Paulo deva estar bem geladinho, né? Até porque a cidade é um pouco mais alta, né? Se aqui tá frio, lá deve estar gelado. Quer dizer, frio para quem é de São Paulo, né? O pessoal que de Curitiba para baixo lá deve achar que é verão. O clima desses aqui deve estar o quê? 17 graus por aí. Tá nada muito.
Eu já passei muito em Campinas. Ah, fiz, é? fiz muita escala aí. Porque não, tem, então, não tem, tem um negócio da Azul aí, não tem?
É, então, tem uma, companhia, aérea aí, que é uma cor, que virou uma companhia aérea, que ela adora o aeroporto de Viracopos aqui, né? Você passa na frente assim, parece que só tem ela no aeroporto, né?
É, portanto que eu tô falando que eu achei que fosse daí mesmo. Porque eu sempre que eu pegava voo pra ir, pra assim, visitar a família em outras partes do país, por essa companhia aérea, eu sempre passava em Campinas.
É, então, eles usam muito aqui. Não sei especificamente. Enfim, algum acordo comercial, né? Alguma coisa que deva ficar mais barato, deve ter feito algum acordo com uma empresa que administra o aeroporto. Esse aeroporto aqui, ele é um dos que foram privatizados aí durante a época do governo Temer, né? É, então, eu imagino que eles têm algum tipo de acordo comercial para usar o aeroporto com um custo melhor e eles centralizam os voos aí, né? Inclusive, tem voo internacional deles, inclusive, que aí eles descem tudo aqui em Campinas. É, mas, enfim, hoje o tema oficial não é sobre aeroportos, nem sobre cores que se transformam em companhias aéreas. O tema oficial do podcast era para ser sobre filmes, sobre jogos de videogame. Só que o nosso entendido do assunto, né, o senhor Fernando Carvalho, teve aí um imprevisto, ele não pôde participar e a gente ficou meio órfão de tema, porque assim, eu não suporto filme de videogame, não sei você, Nathan.
É, eu vou ser sincero que adaptações de videogame no geral, né, não tem um bom histórico. Né?
É, então, eu não suporto filmes de videogame em geral, são raras as exceções assim que a gente vai encontrar de adaptações não só para cinema, para audiovisual em geral. Né? É, o que me levou a pensar a respeito de adaptações em si e do porquê que eu não gosto, né, dessas adaptações. É, e a primeira coisa que eu pensei a respeito é que muitas vezes fica aquela pergunta, né, pra quê? Precisa de uma adaptação, né? É, o videogame, ele é um tipo de mídia que ele é bem particular nesse quesito. Você pode ter tanto um videogame que tem absolutamente zero de história, né, sei lá, Pac-Man, né? Não existe história nenhuma, né? É um boneco.
É uma história sobre ser assombrado pelos vícios passados.
É, se você quiser transformar tudo em uma análise bem minimalista da coisa, dá para extrapolar bastante coisa, mas enfim.
Os fantasmas do vício, falei errado.
É um boneco no labirinto comando drogas, né? Basicamente. Nesse sentido você não tá muito errado. Mas enfim, você pode ter um jogo como Tetris ou como Pac-Man, que tem absolutamente zero de história. Você pode ter jogo que tem o mínimo, do mínimo de história, como Super Mario. E a única história que tem é sua princesa estar em outro castelo, né? Como você pode ter um jogo como The Last of Us.
Que é mais filme que jogo, né?
Que é um jogo bastante focado na narrativa, né? Então, são muitos extremos que a gente vai ter dentro da mídia. Quando a mídia, ela se propõe a focar na narrativa, no entanto, eu acho que ela gera uma experiência que é bastante singular e bastante completa, né? Ao ponto em que eu pergunto, né? Pra que você vai querer adaptar uma história dessas? Precisa de uma adaptação? Por exemplo, The Last of Us precisa de uma adaptação? de The Last of Us vai ser uma experiência mais, melhor ou mais completa do que você jogar The Last of Us se você for assistir um filme ou uma série, né? É, para algumas pessoas é essencial, a resposta é sim, ponto, acabou, porque eles acham que a experiência audiovisual é superior e vai ser melhor do que aquela dos videogames. Eu particularmente não concordo muito com isso. O que você acha, Nathan?
Então, eu tenho várias opiniões a respeito disso.
Por favor.
Pegando essa que você acabou de dar, né? Eu acho que a adaptação é uma coisa interessante porque, por exemplo, meus pais não jogam videogame. Eles nunca seguraram no controle, né, entendeu? Então, se certas obras não forem adaptadas, eles nunca vão ter acesso àquela obra.
Legal.
Entendeu? Então, esse é um ponto de vista, né? Que a gente pode defender a adaptação nesse aspecto. Mas uma crítica que eu tenho muito grande de adaptações de videogame, que eu acho que é parte do motivo, né, que elas costumam ser tão ruins, de videogame específico, sabe? Eu não levo em consideração, eu não acho que é o mesmo quesito de você adaptar um livro ou um quadrinho, sabe? Porque o videogame é uma mídia única no sentido de que você não tem como você falhar lendo Tolkien, sabe? Você não tem como você ler Tolkien errado. Você pode interpretar errado, mas você não...
É!
Você, não é como se você fosse ler a página, virar essa página e dizer, não, você morreu, agora volta um capítulo, sabe? Não tem como isso acontecer. Você não tem agência nenhuma quando você tá lendo uma obra, quando você tá lendo um quadrinho, quando você tá assistindo um filme, né? O videogame, ele te dá essa agência. Eu acho que essa agência, ela, às vezes, ela pode... Vamos botar assim, ela pode tornar uma história medíocre muito boa porque você tá vivendo aquela história. Você para e pensa, quantos momentos medíocres a gente tem no nosso dia a dia, né? 90% das nossas vidas são medíocres e sem graça, né? Mas como nós estamos envolvidos...
90% você tá sendo generoso.
Se a gente for pegar assim, eu não falei da parte que a gente, quando a gente tá dormindo, né? Quando a gente tá sonhando, a gente sonha com algo interessante. Inclusive é o tema, né, o tema do mês aí, mas... eu acho que, porque quando a gente está envolvido na trama, quando a gente tem a gente se vê dentro do protagonismo daquela história, né, que é diferente da gente ler sobre um personagem, né? Então eu acho que tem uma história que talvez você pense assim, nada demais, sabe? Você se torna uma coisa excepcional que em outra mídia não se tornaria. Por isso que esse é um dos motivos que eu acho que a adaptação de sei lá o que ficou uma droga. Foi por isso, por aquilo? Sim, para e pensa. Se eu tivesse botado um gameplay envolvido naquela história merda, será que não teria sido um jogo bom? Mesmo que a história tenha sido mudada por X, Y e Z?
Uhum.
Né? Não tem como a gente fazer igual pra igual, né? Não é exatamente o exemplo que eu dei do... Quando você adapta um livro, um quadrinho, né? Olha, o Sandman tá aí pra dar esse exemplo, né? Tá adaptado 95% igual ao quadrinho. Coisa que não seria possível fazer se fosse um jogo, né? Como é que você vai adaptar a hora que você tem que fazer crafting na mesa lá, colocando os pedaços das armas no The Last of Us? Não existe, né? Tem tanta coisa que a gente perderia aí no meio. Então, esse é um dos pontos de vista que eu tenho em relação a isso.
Eu acho que essa é a questão primordial que você está colocando. Cada mídia, ela tem os seus pontos fortes e ela tem os seus pontos fracos, né? O que me incomoda muito na questão das adaptações, né? Tem duas coisas que me incomodam demais. A primeira delas é que as pessoas, elas muitas vezes encaram uma adaptação como uma substituição da obra original, né? O que é um erro crasso e é um dos grandes motivos pelos quais boa parte dos nerdolas na internet aí ficam sempre putos, né? Ah, porque não é fiel ao original, etc. Cara, pra começar, é outra mídia, é outra linguagem. Ela pode ter coisas semelhantes entre uma linguagem e a outra? Pode. Claro que vai ter. Existe uma tradição na qual ela se baseia. Muitas vezes, uma mídia, ela incorpora elementos de outra linguagem. Então, é normal que tenham pontos semelhantes, mas é outra mídia. Você vai ter que jogar pelas regras dessa outra mídia, né? Então, um livro, ele é uma coisa. Uma peça de teatro, ela é outra coisa. Um filme vai ser outra coisa. E um jogo de videogame vai ser outra coisa também. Cada uma delas tem os seus elementos próprios. Como você citou, o jogo, ele tem a possibilidade de você se envolver na trama, de você ter agência sobre a trama, uma coisa que um filme não vai ter, uma coisa que o livro também não vai ter, né?
Isso que você falou tem muito a ver também, porque é interessante você distinguir, né, o que é uma adaptação, não é uma transcrição.
Né?
Não vai ser 100% igual, não tem como ser 100% igual. Você
Exato.
Vê, um dos motivos que eu demorei tanto pra assistir o Sandman, que acabou de sair na Netflix, eu digo acabou, mas faz o quê? Duas, três semanas já, né? E eu demorei tanto pra assistir, porque quando eu comecei a assistir, eu percebi
não,
que...
Não, estreou semana passada, não foi?
É, mas eu consumo tudo num dia, entendeu? Então pra mim demorou muito. Geralmente eu assisto assim, eu devoro na hora que sai, e já pra não pegar spoiler. Mas quando eu vi que era tão fiel, eu vi que eu não tinha pressa, entendeu? Porque eu já sabia
mais,
o que ia...
Com mais calma, né?
É,
eu tô consumindo aos poucos também.
Eu já sabia o que ia acontecer, então eu pensei, ah, eu não preciso me desesperar, né? Pra pegar spoiler, porque eu já tenho todos os spoilers, né? A questão é de você lembrar do que acontece na coisa, né? Porque às vezes você leu há muito tempo atrás, né? Eu, por exemplo, a última vez que eu li faz 10 anos, então, né? Tem muitas coisas que você... Ah, é mesmo, essa parada acontece aqui, né? Uhum. Mas esse é o tipo de coisa que... interfere muito, né, na questão de você gostar de uma obra ou não. Você vê que é engraçado, uma obra que todo mundo adora a adaptação é do Castlevania, do Netflix, né? E se você for parar pra ver, não é muito parecido com jogos não, cara, né? E por mais que ele pegue um certo jogo específico da trama e tenha um negócio lá, o jogo não tinha história. O jogo era o Simon Belmont, no caso desse episódio do Castlevania, é o Trevor, né? Vai lá e mata o Drácula e acaba. Não tem outra, não tem mais, não tem diálogo durante o jogo. Né? Como é que você vai dizer que tem história? Até o Symphony of the Night, que tem um diálogozinho aqui e outro ali. Aquilo não é muita história. O jogo inteiro é 95% gameplay, né? Você tem que inventar uma história ali no meio.
Então,
não dá pra... Não, só terminar. Não dá pra você fazer um seriado inteiro de ação. Vai ficar chato, né?
É. Então, a primeira coisa, como eu disse, não se respeita a linguagem das mídias, né? E o outro ponto que eu ia colocar é que, justamente pegando o gancho do Castlevania, a maioria das obras das adaptações eu acho abissais e eu acho medonhas e eu quero distância, porque elas não respeitam o material original. E quando eu digo não respeitam, não é no sentido de que não são fiéis, não. As pessoas envolvidas, elas claramente não respeitam o material original, né? Tratam uma coisa meio até como galhofa, às vezes. E é por isso, eu acho, que o pessoal gosta tanto da série do Netflix. Como você disse, os jogos originais, eles têm pouca história. Isso é bom porque dá uma certa liberdade para os criadores. Porém, a ambientação é muito fiel ao que são os jogos da série, né? Então você assiste ali e você se sente no universo de Castlevania, mesmo que a história que seja sendo contada tenha muitas liberdades. Na realidade, a série do Castlevania, ela bebe muito das fontes do universo expandido, vamos assim dizer, que não está apenas nos jogos, né? Bebe muito das informações que vinham nos manuais, que foram publicadas em quadrinhos, coisas que foram ditas pelos produtores em entrevistas. Então existe um cuidado, né? Existe um respeito com o material original. Muito que boa parte do que está ali seja uma invenção, né? Não seja algo que estava realmente nos jogos, mas se respeita o espírito da coisa. Ponto que tem outras adaptações por aí, né? Que você fala, meu, pelo amor de Deus, cara, você está de sacanagem com a minha cara.
Tem uma coisa muito comum também, eu não consigo te ditar um exemplo específico agora, mas é porque você tem uma coisa que é mais valiosa do que uma obra no geral, é IP, né? Então, se você... propriedade intelectual, né? Então, às vezes, é muito comum você pegar uma obra que tá quase pronta, passar um spray de IP, de IP em cima, né? Falar assim, então, isso aqui é tal coisa, né? Eu não vou te dar certeza agora, eu não sei se isso é verdade, não sei se eu tô confundindo com outra coisa, mas não foi isso o próximo disso que aconteceu com esse seriado do Resident Evil que acabou de estrear no Netflix também? Que o seriado não tem nada a ver? Eu não tenho certeza.
Cara, eu não tô por dentro, não sei te dizer.
Eu posso estar 100% enganado, porque eu nem cheguei perto desse seriado novo.
Eu não assisti ainda também, eu não sei te dizer.
Mas ele parece mais um seriado de zumbi genérico do que ele é uma coisa relacionada ao Resident Evil em si, sabe? Não que os filmes não sejam também genéricos, né?
Uhum.
Tem uma história completamente diferente, né, dos filmes do que tem nos jogos. Não que a história... Mas aí, de novo, a gente tem que voltar e pensar. Fernando tem que dar o ar da graça dele, né? Eu falei mal nada. Eu falei que não tem história.
Ninguém falou mal do Castlevania 3. A gente falou que a série, ela toma muitas liberdades, porque os jogos originais, eles têm muito pouca história, né? E realmente, o Castlevania 3, por exemplo, é sensacional, mas ele tem pouca história expressa ali, né? Você consegue pescar uma coisa ou outra, né? Tem os vários personagens, muita informação tá fora do jogo, tá em manual e coisa do tipo.
A grande, né, graça do Castlevania, na minha opinião, nunca foi nem a gameplay e nem a história, foi a atmosfera, sabe? O Castlevania, eles têm uma atmosfera que é inconfundível. Parece que você tá jogando um filme de monstros dos anos... aqueles clássicos, né?
Sim.
Eu acho que eu não consigo te dizer a época, mas agora, tipo, aquele filme dos anos 50, né?
Sim, 40. Sim. Inclusive, se você pegar o jogo original, ó, o menu e tal, ele até tem um... Ele é feito pra parecer um rolo de filme, sabe? Quando aparece o logo do jogo, assim, não sei se na versão americana, mas na versão japonesa eu tenho certeza que sim. Ele aparece que é um logo, tipo, um rolo de filme, assim. É, os inimigos, eles são baseados em personagens daquele cinema de monstro, né? Aquele filme de múmia, filme de Frankenstein e por aí vai, que tinha na década de 50, né? E que até a Universal tentou transformar um universo dos monstros recentemente aí pra fazer a Marvel deles, né? Tipo... Uma ideia bem estranha, né? É, principalmente porque a maioria dos monstros são baseados em obras que são de domínio público. Então, em algum momento eles existiram, porque eu acho que algum advogado deve ter dito, cara, você não vai lucrar com isso, para com essa ideia. Você não pode querer fazer um trademark em cima do Frankenstein, que é uma obra da Mary Shelley do século XIX, não vai rolar.
Não é à toa que o boneco mais... o que estão fazendo agora é o boneco do Frankenstein, em vez de sair o Frankenstein sozinho, sai tipo a Tartaruga Ninja com um monstro, sabe? Que tá saindo ultimamente os bonecos, né? Porque, ou seja, quem é que vai lucrar com a porra do boneco do Frankenstein sozinho? Exceto que seja de um filme específico, né? Acaba não valendo muito a pena. É engraçado esse tipo de coisa, né? Não tem nada que o estúdio se importa mais do que propriedade intelectual. Tantas obras, assim, que são... assim, inovadoras, criativas, e você vai ver a maioria do que você assiste é inspirado em alguma coisa. Nada é original, né? Porque o que eles puderem fazer, né, pra manter a propriedade intelectual, eles vão fazer, né?
Sim. E assim, é uma coisa muito infeliz, né? Porque a gente percebe que a maioria dessas adaptações de jogos pra cinema e pra séries, etc., é o pessoal tentando fazer um dinheiro rápido, né? É pegando aquela ideia pronta, processando ali do jeito mais tosco e possível. Às vezes a coisa não tem nem resquício de lembrança do que é o material original, né? Como, por exemplo, mais recente, aí vou citar o exemplo daquele filme do Monster Hunter, né? Que é uma aberração aquilo, né? A única coisa que tem de parecido com o universo Monster Hunter são os monstros, porque o restante não tem absolutamente nada a ver, né? Quando poderia-se aí criar obras com uma qualidade maior, né? Eu tenho uma certa expectativa aí em relação à adaptação que a HBO está produzindo atualmente em relação ao The Last of Us, até porque a produção, atores envolvidos, né? Você percebe que tem um pessoal com um gabarito maior. E porque a HBO ela tem também uma tradição maior em fazer adaptações, né? E aí não é um problema específico das adaptações para videogame, essa questão da qualidade duvidosa, né? Se o pessoal não respeita o material original, não tem um carinho, um cuidado com o material original, cara, as coisas não vão para frente, né? Não vão para frente, infelizmente.
Eu queria falar também sobre... A gente tava falando agora há pouco sobre respeitar o material original, né? E falando que o Nerdola fica reclamando, às vezes, sobre... Ah, porque não é igual o quadrinho, não é igual o jogo, não é igual o que é diferente, né? Então, eu quero dar um exemplo aqui, se eu consigo compartilhar essa imagem aqui. É um exemplo para mostrar que não adianta nada você fazer um negócio 100% igual visualmente e ser uma merda, né? Porque... Esse exemplo aqui é um clássico, vê se você consegue compartilhar aí. Porque o cara parece com o Wesker do Resident Evil, né? Mas quem já assistiu esse filme sabe que o cara não sabe atuar um centímetro pra salvar a própria vida. Do que adianta você contratar um cosplayer, né? É isso que o Nerdola não entende, sabe? Quando eles veem um personagem de um jogo, de um quadrinho, sendo adaptado por uma pessoa que não se pareça, né? Ah, mas esse aqui é negro, tá fazendo papel de um branco, esse aqui era sei lá o quê, né? Muda alguma coisa. Eles não se tocam de que essa não é a parte importante, né? É certo que você esteja fazendo uma coisa baseada especificamente na experiência de, por exemplo, uma pessoa negra, né? A cor daquela pessoa não é importante. Essa pessoa que tem que ser branca por causa de tal motivo. Não, no caso do Wesker, ele pode ser interpretado com qualquer pessoa de qualquer cor. Isso não é importante nesse aspecto, né?
Cara,
se ele fosse nazista, né?
Imagina o Wesley Snipes de Wesker. Ia ficar pois perfeito.
Isso. Nos anos 90 seria do caralho.
Teria ficado do caralho.
E eu tô pegando esse exemplo pra pegar, por exemplo, a adaptação da morte no Sandman, né? Escolheram uma atriz negra pra fazer ela, sendo que até o Neil Gaiman teve que defender a escolha, né? Que eu acho ridículo alguém ter que defender, esse era pra ser óbvio, né? E quem assiste a obra e lê o quadrinho, você vê que assim, a atuação é 100% igual ao personagem. Ela parece que saltou da página, sabe? No sentido de... do jeito que a personagem age, né? Eu não conseguiria imaginar uma pessoa que tivesse uma atuação melhor do que ela. Ela não parece fisicamente com a personagem, mas isso não importa. É mais importante a atuação do que isso, né?
Pra mim, incomodou um pouco não a atuação, mas a escolha em si. Mas não é que incomodou, não é essa a palavra certa. Me causou uma certa estranheza, porque pra mim, quando eu li o Sandman... Quando você lê uma obra de ficção e aí você tem uma pessoa adaptando o personagem, que é uma pessoa física, você tem aquela transcrição do personagem fictício, né, pra uma pessoa de carne e osso, sempre causa uma estranheza. Só que no caso do Sandman, dá uma volta, né? Porque quando eu li o Sandman a primeira vez, eu olhei e falei, nossa, é o Robert Smith aqui do The Cure e a vocalista do Six of the Bench. Então, pra mim, já existiam pessoas de carne e osso que são aqueles personagens na minha cabeça, entendeu? Então, de repente, foi meio como ver um remake, vamos assim dizer, sabe?
Mas no seu caso não é racismo, entendendo?
Não, exatamente.
Tem uma diferença muito grande do que você tá...
É uma outra questão. Pelo amor de Deus.
Eu tô falando, por exemplo... Dá uma olhada aí na mensagem que eu te mandei agora também. Eu tava falando sobre... Eu tô lembrando agora, não sei se você assistiu aquela série de fãs chamada Street Fighter Assassin's Fist, que saiu no YouTube muitos anos atrás, fazia quase 10 anos já.
Eu lembro daquela The Later Years. Essa daí, qual que chama?
Assassin's Fist, eu acho o nome. Street Fighter Assassin's Fist, saiu no YouTube na época. Era na época que o YouTube fazia pelo conteúdo pago, sabe?
Acho que
e
eu
é uma série. É uma série que só tem o Ryu, o Ken, o Gouken e o Akuma. Só tem esses quatro personagens. É só deles treinando, praticamente, sabe? É bem baixa renda. E eu lembro de que... Eu lembro de falar, na época que essa série saiu, né? Com uns colegas de trabalho. E eles falaram assim... Ah, mas eu fui ver o seriado e não gostei, não. Porque o cara que faz o Ryu é muito magrelo. Aí eu falei assim... Pô, cara, você viu o cara que era todo musculoso? Que não, pô. Você viu o Ryu do Street Fighter 4? Ele é todo monstro. Eu falei assim, o que você queria que fizesse esse papel dele? Um fisiculturista? Assim, pô, ia ficar da hora. Aí deu vontade de, meu Deus do céu, eu tô falando com um idiota, né? Porque o que é mais importante, cara? Que ele saiba fazer os movimentos, né? Que ele saiba atuar o mínimo possível, ou que ele seja grande, né? Não adianta confundir cosplayer com ator, né? Você pode pintar um fisiculturista de Kratos, mas vai fazer ele atuar como? Não é a mesma coisa, né?
Eu acho que a menos que os músculos sejam importantes pra caracterização do personagem, como, por exemplo, Conan.
Não, mas ainda assim, cara. Mas ainda assim, o cara era musculoso. Se você for pesquisar... Ele não era ridiculamente musculoso como são os personagens de Street Fighter. Eles são caricatos, não são...
Cara, ele não leva em consideração que no Street Fighter 4 e no 5, os personagens têm proporções claramente caricatas, né? O Ryu original não era daquele jeito, né, cara? Era muito mais parecido com o da série.
Eu comentei, não sei se foi na semana passada ou na retrasada, né? Acho que foi no podcast mesmo, que saiu o negócio do Namor, né? E teve gente na internet chamando ele o cara de gordo. Eu falei assim, caraca, se ele é gordo, meu Deus do céu, o que eu sou? A pessoa cria uma expectativa, né? Que não faz sentido, né? Você tem que separar a ficção da realidade, né? E uma coisa é um desenho, uma outra coisa é um personagem. Nem todo mundo vai ser um Chris Hemsworth da vida, né?
Exato. É muito raro você encontrar, tipo, sei lá, por exemplo, o Geralt do Witcher, por exemplo, feito lá pelo... Como é que é o nome dele? O Henry Cavill. Ficou muito parecido, né? É muito raro você encontrar uma situação dessa. Ou, sei lá, o Hugh Jackman, que ficou muito bem de Wolverine também, que é uma coisa que até hoje eu não me conformo, porque eu sempre via o personagem com aquele cabelo ridículo nos quadrinhos, falando, mano, é impossível fazer uma adaptação do Wolverine pro cinema, porque vai ficar completamente ridículo. E aí, de repente, apareceu o Hugh Jackman, eu falei... Cara, é possível? Que incrível!
O que você imaginava era ele nas refilmagens do 2, né? Com aquela peruca, tá ligado?
Tipo isso.
Aquela peruca é do caralho. A melhor parte do X-Men 2. As cenas dele da Alkali Lake lá com aquele... Com o cabelo aqui em cima, né? Começando aqui no topo. Mas, pô, é uma coisa que... Você para e pensa. É falta de discernimento, né? De quem tá assistindo. Você tocar que, cara, não vai ser igual, porque não tem como. Porque não é razoável.
Ficção, você não tem como fazer um 3D print da pessoa e transformar uma pessoa real, cara. Menos, sei lá, que você faça o personagem em computação gráfica. Bem,
outra coisa que me incomoda muito com essas adaptações é que eu vejo sempre... Parece que o fã nerdola, ele não tem criatividade, sabe? Tudo ele quer que o mesmo ator faça.
sabe? Tem isso também, né?
Então, o cara já fez 5 obras de quadrinho. Não, bota ele na próxima também. Caraca, maluco, pelo amor de Deus, pega outro ator. Não existe só essa pessoa. Porque eles veem um cara musculoso, sabe? Com a cara quadrada e pensa que ele é a única pessoa que pode fazer qualquer personagem.
Tem que fazer todos eles,
né? É, pô, pelo amor de Deus. É uma coisa que, pô, quanto mais variedade a gente tiver, melhor, né? E é por isso que eu gosto, por isso que eu defendo muito quando a Marvel faz esses projetos com personagens novos, com atores novos, né, que você nunca ouviu falar. Porque, primeiro que, se você faz um personagem muito grande, pode acontecer que nem aconteceu nos X-Men com a Jennifer Lawrence, né? Tipo, ela fez um filme e no segundo ela já não queria mais usar a tinta azul. E aí como é que fica, né? Todo aquele desenvolvimento que teve no First Class, dela se aceitar como azul, de ela não ficar mais em forma humana, né? Aí no segundo filme tá ela em forma humana de novo, assim, ah, legal, né? Foi tudo pro lixo, né, o desenvolvimento. Mas ao invés disso, você pega uma irmã velana da vida, que nunca fez nada, é o primeiro trabalho dela como atriz. Você acha que ela não vai levar aquilo a sério? Ela vai dar todo o respeito possível pra aquela coisa, né? Toda a consideração do mundo, né? É uma coisa que a gente não precisa. É por isso que eu defendo muito isso, né?
Não, você tem toda a razão, né? As pessoas, elas têm umas expectativas muito erradas, né, em relação a certas coisas. E assim, não só em relação quanto a ator e etc., mas quanto ao material mesmo. É muito difícil, cara. Muito, muito difícil você ter uma adaptação, por exemplo, como a do Sandman, né? Pega o primeiro, eu não vi a série inteira ainda, assisti só o primeiro episódio. Mas se você pega o primeiro episódio, você pega o quadrinho e compara assim, você fala, cara, tem várias cenas assim, você fala, o cara pegou, né, o diretor de fotografia, ele pegou aquele quadro, né, aquele painel do quadrinho e falou, cara, essa vai ser a cena, e ele montou a cena idêntica, perfeito. É muito raro você ver uma adaptação.
Eu mesmo só consigo pensar em duas obras que fizeram exatamente isso, e uma delas perdeu totalmente o curso na metade do começo do filme pra frente. Um é Sin City, que é igualzinho o quadrinho também, se você for pegar, é cena por cena. Uhum. E no Sin City ele manteve o espírito da coisa, né? Mas a outra adaptação, que é quadro por quadro também, é o Watchmen. Só que, né? O problema é entre as cenas, sabe?
Cara, eu acho que o pessoal... Polêmica agora, hein? Eu acho que o pessoal é muito crítico em relação ao filme do Watchmen. Eu não acho que ele é tão ruim quanto as pessoas dizem. Em termos de adaptação de uma mídia para outra, eu acho até que ele é bastante competente, cara. Então... Principalmente porque tem algumas cenas do Watchmen, que quando eu li o Watchmen a primeira vez, eu falei, cara, isso aqui é genial, isso aqui é um exemplo de uma obra, é um exemplo da mídia, né, de excelência na mídia, e isso não pode ser, não tem como adaptar isso para uma outra mídia. Por exemplo, a gente tem uma das histórias, um dos capítulos do Watchmen, que narra como o Dr. Manhattan se tornou o Dr. Manhattan, né? E ela é uma história que ela acontece ao mesmo tempo em quatro linhas, acho que são quatro linhas temporais diferentes. Então você tem ele na infância dele, quando ele trabalha como relojoeiro, você tem ele participando lá dos experimentos, você tem ele depois que ele se tornou o Dr. Manhattan, e você tem ele naquele momento, que é o momento que ele está se isolando na Lua. Na Lua não, em Marte.
Marte.
Em Marte, né? Então se passa em quatro momentos ao mesmo tempo. Como que eles fazem isso? Você tem quatro quadrinhos, cada quadrinho se passando em um tempo diferente, contando cada uma história. E existe um sincronismo entre aquilo ali, né? E é feito de uma forma tão bem orquestrada que quando eu terminei de ler, eu falei, cara, incrível. Eu fiquei assim, abismado. Eu falei, cara, não tem como você transformar isso pra um filme, por exemplo. Como é que você vai conseguir passar essa noção de continuidade em que todas as coisas acontecem ao mesmo tempo? Não tem o que fazer. E ele conseguiu, respeitando os limites da mídia na qual ele estava trabalhando, né, o Zack Snyder, ele conseguiu transmitir o mesmo tipo de sentimento. Ficou tão bom quanto no original? Não, é outra mídia, não tem como fazer igual. Então, é outra linguagem. Mas ele conseguiu passar o sentimento. Então, eu acho... Pode falar.
Não, Zica, o meu problema, você pegou completamente errado a minha crítica ao Watchmen.
Nem sei qual é a sua crítica ao Watchmen. Eu só tô comentando aqui, porque o Fernando, por exemplo, fala desse filme do Watchmen, e ele já começa a ficar meio... Começa a ter umas crises de coceira, né? Que até aparece no comentário aí xingando.
Pô, mas eu vou te falar, cara, é o que eu falei. Ele, visualmente, ele é excelente. O problema é que o Watchmen é uma série de quadrinhos satírica, com uma mensagem política enorme por trás, E é uma obra política.
Ele não tira.
É o contrário. O Zack Snyder, você sabe aquele cara que que assiste Star Wars e acha que o Império é foda porque, e quer ficar do lado do Darth Vader?
Esse é o cara que não entende, né?
Esse é o Zack Snyder, cara. Porque você vê a coisa mais absurda, você vê. Quando o Alan Moore fez o Rorschach, né? Ele fez o Rorschach, lógico, a gente sabe que foi inspirado no Questão, né? Era pra ter sido Questão. Mas ele tava fazendo o personagem satirizando o... Acho que era o Mr. A. Era Mr. A o nome? Não lembro agora. Que era um personagem do Steve Ditko. Eu não lembro se o nome era Mr. A. Era uma coisa assim.
Não lembro agora também o nome, mas eu sei de qual personagem
tava. Que é um super-herói... Qual aquela filosofia de merda da Ayn Rand mesmo? Não é absolutismo. É objetivismo. Ele era um super-herói objetivista. E o Alan Moore achava aquilo tão ridículo que ele fez o Rorschach como uma paródia daquilo. Ele era um super-herói objetivista. E ele fez o cara fedido, baixo, feio, sabe? Que ninguém gostava, né? Que morava no negócio. A mãe era prostituta, que dava pra todo mundo. Sabe? Ele fez o cara mais sacaneado do mundo. Que no final ele morre sozinho, sem ninguém ver ele ter morrido. Ninguém sente nem falta quando ele morre, né? Uhum. O Zack Snyder, ele transformou o Rorschach no herói do seriado, do filme, sabe? Ele completamente inverteu todos os valores. Tipo, a mensagem contra a violência do Watchmen, né? Porque no Watchmen tem toda uma mensagem de que na vida real seria uma merda se existissem heróis. Eles são só um monte de palhaços fantasiados. No final das contas, quando aparece um super-herói de verdade, que é o Dr. Manhattan, fodeu, acabou a briga. E quando você assiste o filme, parece que todos eles são supertunados, que nem o Capitão América, né? O comediante dá um soco e ele atravessa a parede com um soco. Né? E o
coruja. Coisa que ele respeitou é a barriga do coruja.
É, pois é. E olha lá também.
O coruja não é musculoso. A única coisa que ele respeitou. Não.
E olha lá, porque quando ele usa a roupa do coruja, ele fica toda. Ele bota uma cinta ali, né? Porque
bota
o cara
uma cinta
fica,
ali pra dar uma segurada, né?
Que ele fica parecendo. Que a roupa ficou até. Que ficou maneira, que também não era pra ter ficado. Era pra ter ficado meio ridículo, sabe? Essa toda é a essência do Watchmen. E esse que é o problema. Você pegar um objetivista pra fazer uma obra sobre sacaneando objetivistas, entendeu? É essa que é a minha crítica. A minha crítica é o Watchmen. Se você assistir sem som, sabe? É excelente, é se assistir sem diálogo, vamos botar assim. Porque as músicas e tudo mais é legal. Mas a glamorização da violência e perder completamente o cunho político do personagem do Rorschach, sabe, eu acho que... Eu sou uma pessoa que conheceu o Watchmen pelo filme, não entendeu por que o pessoal não gostava, porque eu enxergava só superficial, sabe? Eu enxergava a cena do filme, enxergava o quadril. Eu demorei muito pra sacar as conotações políticas que o Watchmen tinha, né? E aí que eu parei de gostar. Tanto que você vê, quando saiu aquela sequência do quadrinho, não é baseado no filme, né? Da HBO, muita gente ficou puta porque, olha lá, transformaram o Rorschach em vilão agora, porque os vilões do negócio... o Punisher é outro personagem, né? Mas o Punisher é um personagem mais complicado, né? Mas voltando ao negócio do Watchmen, quando eles transformaram os supremacistas brancos lá em fanáticos do Rorschach, ninguém entendeu nada, sendo que se você ler, tipo assim, não tem nada a ver, ele era o herói da história. Sendo que se você for ver o que ele fala, tanto no filme quanto no quadrinho, ele fala que aquela super-heroína que era lésbica morreu por causa que ela era lésbica e de uma maneira como se tivesse merecido, sabe? Como se a vida de lésbica dela tivesse alcançado ela e ela morreu por isso.
O Rorschach é um escroto de um nível, cara.
Exatamente, ele mostra que ele é um cretino do começo ao fim. Mas na cabeça do Zack Snyder isso é legal, entendeu? É o mesmo cara que fez o Papai Kent falar pro Superman que ele não devia salvar ninguém, devia ficar na dele.
Eu acho que a vontade do Alan Moore, assim, era colocar o Batman ali e mostrar pro mundo como o Batman é um escroto. Mas provavelmente ele sendo deixou.
Não, você vê, na verdade, ele fez o Batman brocha, né, cara? Que é o Coruja, né? Não teve um personagem que ele não sacaneou naquela história, né? E todo mundo ama a história, mas não entende nada, né? Essa que é a parte triste da coisa.
Aí tem duas curiosidades sobre. Tem uma curiosidade e outra coisa que eu gosto desse filme, né? Primeiro, a curiosidade é que os três roteiristas do filme é o cara que faz a voz do Solid Snake no Metal Gear 1, 2 e 3.
David Hayter?
Ele é um dos roteiristas do filme. E ele foi quem escreveu o final, que eu achei uma solução extremamente elegante e até mais verossímil, vamos assim dizer, do que o final do Alan Moore. né, do alienígena fabricado em laboratório para simular um ataque. Ele falou, não, quem fez o ataque foi o Dr. Manhattan. Eu falei, cara, perfeito. Combina perfeitamente com a ideia, né, que, com a ideia original. E é muito mais verossímil. Sensacional.
Sim, essa é uma mudança que eu acho razoável, sabe? O que eu não acho razoável são as partes que eu falei. Mas o problema é que não tem como você salvar o filme, porque ele acaba se tornando o filme do Doutor Estranho, sabe? Ele vira um filme de clipes musicais. Tem um clipe musical da origem do Doutor Manhattan. Eu acho linda aquela cena que você citou.
O Fest fala, né, que o Zack Snyder é o diretor dos clipes musicais. Né? Ele pega o clipe musical e acha que dá pra fazer o filme em cima. Realmente, o The Watchmen é um gigantesco, uma coleção de clipes musicais. Tá tudo muito certo.
Ele tá coberto de razão, cara. Porque, infelizmente, é isso. Se você for... Se você quer ver a obra mais maneira do Superman que a gente teve nos últimos anos, é você assistir o trailer o primeiro trailer do Homem de Aço. O trailer é melhor que a porra do filme. Porque o trailer, quem cortou não foi o Snyder, sabe?
Eu acho que dá pra assistir, você tem razão, Robson. Eu acho que dá pra assistir o Watchmen inteiro só com o impacto. Porque vai parecer que é um videoclipe no impacto. Tá bom, certo.
E pegando esse ponto de adaptações que a gente tá falando, né? O Robson comentou que do The Boys aqui. Cara, o The Boys é uma obra que o seriado, a adaptação do seriado é melhor do que a obra original. A obra original do Garfinis é uma merda. Você já leu aquela porra? É muito ruim, cara.
Eu não li aí do The Boys original, cara.
Cara, não, nem perca o seu tempo, porque é muito ruim. É tão ruim, porque o Garfinis, ele odeia super-heróis, né? Ele odeia com toda a raiva do mundo. E pra ele, pro Garfinis, tipo, os super-heróis, eles não são ruins porque eles são ruins. Eles são ruins porque eles são super-heróis. Tipo, não é, no seriado, você vê que tem um... Tem personagens ali que tem motivos pra ser escrotos. Eles humanizam até o Capitão Pátria, né? Ele é o cara mais cretino do mundo. Mas você vê que ele nasceu... Tipo, ele foi criado num laboratório sem carinho, sem nada, né? Isso tornou ele um monstro, né? E aquela cena que mostra...
Não, o cara já é super poderoso. Aí ele é criado em laboratório, sem amor, sem afeto. E aí depois, tipo, os caras transformam ele num ator mirim, né? Praticamente. Tipo,
exatamente.
Aquelas meninas de pajem, sabe? Que as mães exploram, levam lá pros pajens de beleza e falam, meu, que bagulho assustador. Aí cara, você imagina juntar tudo isso num ser só e você acha que vai sair coisa boa daí, meu amigo?
Obviamente que não. E você vê isso é uma coisa do seriado, sabe? No quadrinho ele é completamente bidimensional, sabe? Ele não é nem bidimensional, ele é unidimensional, ele é só um cretino. Sabe, o Garfênis, ele faz muitas obras legais, tipo Preacher, sabe? Mas ele não foi feliz em criar o The Boys. A melhor coisa que o The Boys podia ter feito foi aquela adaptação do seriado. E você vê, é um exemplo que, não, entre aspas, não respeita quase nada da obra original. É completamente diferente e é melhor, sabe? É uma coisa que você vê, nem sempre, né? Tem que ser exatamente igual pra ser bom, né? Às vezes você se distanciar da obra original é até uma...
Eita, mas assim, é aquilo que eu falei, né? Precisa ter um carinho e um respeito pela obra, né? Você percebe, no caso do Boys, que a mensagem, né? A essência da coisa, ela não tá perdida, né?
Eu acho porque a mensagem do Garfênis é eu odeio super-heróis, é só isso que ele tem pra dizer naquele livro. O livro é tão ruim que não tem mensagem. O livro dele é uma merda, cara, sem sacanagem, não tem como. Eu acho que eles pegaram, assim, eles viram que o The Boys era um IP que era desconhecido o suficiente pra você mudar e ninguém reclamar. Porque ninguém leu aquela merda, então ninguém vai falar assim, isso aqui é diferente. Você filho da puta, você nem leu esse quadrinho, você nem sabia que era um quadrinho, né?
Mas entendeu? Assim, você percebe que o pessoal entende de quadrinhos.
Não, quem fez o seriado, com certeza. Eles viram uma...
Eles entendem a mídia com a qual eles estão trabalhando.
O lado positivo do The Boys é que eles viram um quadro em branco, sabe? Para eles conseguirem construir em cima, entendeu? Eles viram que tinha possibilidade para eles construir uma obra legal, política, né? Eles conseguiram fazer o The Boys parecer que foi escrito pelo Alan Moore.
Na verdade, eles queriam fazer o Watch, mas a HBO já tinha comprado.
É, exatamente.
Para fazer a série, né? Falar, então, o que tem parecido aí que a gente pode usar?
É basicamente isso, cara. Isso que é importante. No final das contas, o importante é você contratar gente talentosa, né? pra fazer aquela obra. Não é tipo assim, ó, pega esse quadrinho aqui, pega esse jogo aqui, ó, adapta aí. Adapta a tua como? Não, bota o que tá escrito aí no negócio. Aí você vê, daqui a pouco sai, se fosse pelos fãs, né, a primeira, uma das primeiras falas do Resident, do uma nova adaptação do Resident Evil seria: você quase virou uma Jill Sanduíche? Aí o pessoal não pode reclamar, ó, tá 100% igual.
Pessoal... Não, a primeira fala assim: wow, what a mansion!
O pessoal vai correr do zumbi, vai fazer assim. Aí vai virar devagarzinho no lugar.
Agora, a gente tem também um pouco caminho verso hoje, né? Que são as adaptações de outras mídias para os videogames, né? E aí, nesse caso, a gente tem exemplos bons, né? Exemplos que eu acho interessantes, né? O mais célebre aí, no caso, é o The Witcher, né? Onde se adaptou, na realidade, mais o universo do que os livros em si, né? E foi, sim, bastante bem sucedido, né? Tanto que tornou-se um grande sucesso, e aí o resto do mundo começou a ler os livros, né? Porque eram livros poloneses, né? De pouco divulgados, a maioria nunca tinha sido traduzido, embora os livros fossem célebres, fossem famosos dentro do seu país de origem, né?
A grande maioria só conheceu o jogo, né? E quando eu digo o jogo, eu digo três, né? Porque ninguém jogou um nem o dois.
Porque se a gente jogou um e o dois. O dois ainda até que foi um pouco mais fez um pouco mais sucesso, porque ele saiu para Xbox 360, teve trailer na E3 na época, na época tava para sair no showcase da Microsoft, então já tinha o pessoal já conhecia um pouco mais, né? Mas o 3 foi que realmente explodiu, né? Eu não joguei o 1 e o 2, porque eu raramente jogo no PC, acho que eu já comentei isso aqui no podcast, né? Eu trabalho desde os meus 18 anos na frente do computador o dia inteiro, e quando chego em casa eu não me animo muito em jogar no PC. Eu gosto de sentar no sofá, né, e pegar o controle. Eu sei que hoje em dia tem Steambox e tudo mais, etc., mas são hábitos, né? Então, eu normalmente jogo no computador, jogo de estratégia, Civilization, Stellaris, esse tipo de coisa. Mas eu evito, né? Eu prefiro sentar no sofá pra jogar. Então, eu não joguei o 2, mas eu lembro na época que, no trailer do 2, na entrega, eu queria ter um Xbox 360, na época só tinha PlayStation. Puta, queria jogar esse jogo!
Tem que ter uma separação, né, também do seu ambiente de trabalho. Nem que seja uma mesa diferente, né? Uma tela diferente pra você virar. Realmente ajuda. Eu trabalho e jogo no computador o dia inteiro, então eu acabo não tendo essa separação. Mas eu entendo o que você tá querendo dizer. Eu entendo essa necessidade.
Eu não gosto muito, cara. Eu até jogo de vez em quando, né? Quando não tem opção, ou quando eu quero jogar PC por alguma razão específica. Mas normalmente eu evito. Tem mais alguma adaptação para videogame que você acha?
Que eu acho que presta?
Isso.
Porque que eu acho que não presta, existe um monstro.
Ah, então pode falar também. Falar mal também é bom.
Assim, eu não queria queimar tema também, né? Porque só, a gente podia fazer um filme, uns três podcasts só falando do filme do Will Ball, né?
Então, acho que a ideia original do Pepe era justamente essa, né? Mas assim... diferente do Fef, ele gosta de ver as coisas ruins pra falar mal. Ele tem aquele. Sabe aquele lance meio angry video game nerd, sabe? Ele se tortura jogando os jogos ruins pra poder falar mal. Ele tem um prazer estático consigo mesmo de poder falar mal do jogo. O Fef, ele tem isso. Eu não. Eu olho pro filme do Vibor e falo, mano, vale meu tempo. Tem coisa melhor pra fazer na vida. Não vou assistir isso daqui. Então eu nem assisto.
Eu fui vítima de ser adolescente para criança na época que esses filmes saíram. Então era aquela coisa, eu ia no fliperama, eu jogava House of the Dead, ia na locadora de fita, via lá House of the Dead, eu falei, caralho, eu vou assistir isso aqui. Sem review, sem Rotten Tomatoes, sem nada, como é que eu ia saber que era uma merda? Mas assim,
é ilusão, né, cara?
De adaptação de videogame, cara...
Mas eu entendo o que você tá falando, porque eu lembro quando entrei na locadora quando era adolescente e ia ver o filme Tekken achando que ia ser mó legal.
Oh. Aquele, você tá falando daquele que é anime?
Não, o filme. Tem o filme do Tekken.
Ah, o filme?
Isso, mas nossa, não é tão antigo assim.
Não? Tem um que é... Esse, não tem 2007, eu acho, 2008, por aí, do Tekken? Não é tão antigo assim. Eu lembro que tinha um anime nos anos 90 do Tekken, que era mais ou menos, assim, a história do Tekken, e tem um recente, não recente, assim, nos últimos 10, 15 anos, que é bem ruim mesmo.
É o Tekken mais recente. Qual será que é o filme? Era algum filme de videogame, cara, agora?
Pode não, deve, não deve ter sido o Tekken, né? Porque o live action mesmo
não, só não. teve antes. É, dos anos 2000 o filme do Tekken. Acho que já não tinha locador nessa época. Era algum filme de jogo, cara. Deixa eu ver se eu lembro aqui.
Enquanto isso, eu vou tentar pensar também, porque eu tô pensando aqui, adaptações de videogame que eu gostei de ter assistido, eu realmente não lembro muito. Eu lembro do Castlevania, né, que foi legal, e... eu acho que só, né? Eu dei um outro exemplo. O problema maior da adaptação de videogame, né, é que, pô, cara, você transformar um filme num jogo é uma coisa, né? Porque você adiciona uma coisa nele, né? Você adiciona o gameplay. Às vezes você vai adaptar um jogo para um filme, você vai pegar uma experiência de 30, 40 horas, né? Condensar em 2 horas no máximo, nem 2 e meia, porque a galera não quer ficar 2 horas e meia para ver um filme, né? E vai sair uma coisa meia boca, né? Não vai ter player agency, não vai ter... A história vai estar toda cortada, porque você não pode confiar que vai ter sequência, né? Uhum. Se você confia muito em sequência, você fica que nem a última temporada de Angel, né? Você termina no cliffhanger e nunca acaba, né? Tem que terminar em quadrinhos anos depois.
Então, é aquilo que eu falei no começo da questão de você respeitar a mídia, né? Você pega, sei lá, você imagina, por exemplo, Game of Thrones, né? São quantos livros? 6 livros, acho? Né? Cada livro um tarugão desse tamanho. E aí a HBO foi lá e fez uma série e tal, beleza. Agora, você imagina se alguém tivesse tentado adaptar Game of Thrones em um filme, 2 horas e pouquinho.
Imagina se alguém tivesse querendo adaptar um livro fininho, que é o Hobbit, em 3 filmes, por exemplo. Ficaria horrível, né? Que bom, cara, que isso nunca aconteceu, né?
Cara, não me fala disso, cara.
Que bom que isso nunca aconteceu. Eu fico feliz, né? Que teve só 3 filmes do Senhor dos Anéis.
Que negócio
meio
doido. A única coisa que presta nesse filme, nesses filmes do Hobbit, cara, é o dragão. Né?
E os anões cantando.
Os anões cantando, claro. Mas você vê os vídeos de mocap do Cumberbatch lá gravando.
Do Cumberbatch.
Cara, é muito, muito bom, cara. Ficou perfeito, perfeito. É um dragão em forma de pessoa. Sensacional.
Eu tava pensando aqui agora. É, você falou assim de...
Ah, aí, ó. O Mario, é, não era Tech, é Double Dragon. Puta que pariu, mano.
Esse eu fico feliz que eu nunca assisti.
Eu assisti, ó, uma bosta. O Mario gosta, eu entendo que ele gosta, que é engraçado, né? Então, sabe aquele o famoso é tão ruim que você se diverte? Mas, mano do céu, que negócio medonho, cara.
Eu ia pegar o que você falou agora de...
E o mais engraçado agora, lembrando aqui, Mario, é que eles adaptaram, nem é o Double Dragon original, eles adaptaram o Double Dragon de luta, cara. Os personagens são claramente baseados em jogo de luta do Double Dragon. Tinha parkade.
É, isso eu também não joguei. Eu acho que eu sei qual é, mas eu nunca joguei. Eu ia pegar o negócio que você falou, que foi do, tipo, de você ter que ver o carinho que a pessoa adapta a coisa também, né? Mas nem sempre significa que a pessoa vai adaptar carinho e vai ser sucesso, né? Porque você vê, olha o filme do Juiz Dredd, o filme do Dredd 3D, que é com o Carl Urban. Uhum. O filme é sensacional, bombou geral na bilheteria. Foi um fracasso completo. Não fez nem o que... Nem pagou as contas do que o filme foi feito, sabe? E é um filme excelente, entendeu? Aí você vai ver a merda do filme do Stallone nos anos 90, eu tenho certeza que deu muito mais dinheiro e não parece nem um pouco com a merda do quadrinho, né? O cara fica sem capacete 90% do filme. Porra, cara, não tem como, entendeu? É por isso que eu falo que você não pode...
Ah, se faz a boca torta do Stallone, perfeita.
You idiot! E, cara... Era isso que eu queria dizer sobre você não confiar que vai ter sequência, sabe? Porque você nunca sabe, né? O negócio do Angel, o exemplo que eu dei, né? Ele foi o idiota do Joss Whedon lá, foi lá com toda a cara de pau e disse: não, a gente vai ter sequência sim, eu vou fazer o final cliffhanger. Aí acabou lá, botou o pinto na mesa e foi considerado pequeno, tá vendo? Porque não teve mais nada depois. Então você tem que dar... É uma coisa que eu vejo muito, eu assisto muito vídeos de pessoa que trabalha com cinema, né, com obras no geral, e eles sempre, todos eles falam a mesma coisa. Nenhum deles que eu assisto se conhece, mas todos falam a mesma coisa. Se você tem uma boa ideia, não segura ela pra segunda temporada. Coloca na primeira logo, entendeu? Coloca no primeiro filme, porque se você for deixar pra depois, e se não tiver depois, né?
É, cara, assim, faz um teaser no final, né? Deixa que ele... Pode ser que tenha uma continuação, sabe? Mas não deixa o negócio cagado, né, cara? Só fica esperando um final, senão vira igual o desenho do Caverna do Dragão, né? Que as crianças estão presas até hoje,
lá no...
Pois é, cara. É engraçado, né? O Sandman, por exemplo, ele sofre um pouco disso, porque o começo do Sandman é meio lento, né? O primeiro episódio e tudo mais. Até o primeiro e o segundo episódio são muito lentos. O seriado vai emplacar mesmo, não só o seriado, mas o quadrinho, né? Vai emplacar mesmo com o som das asas dela, né? Que é quando aparece a morte, né? Dali pra frente, que inclusive até o Gaiman falou, eu acho, que foi dali que ele entendeu o que ele tava fazendo, né? A obra que ele tava fazendo. Que até aquele ponto, ele tava meio assim, né? Tipo, não tô dizendo que é ruim, né? É excelente pra mim aqueles primeiros episódios, aquelas primeiras edições. Mas ele vai realmente pegar o passo, né? Encontrar a própria voz naquela edição pra frente. Então você... A minha namorada, por exemplo, ela começou a assistir o Sandman comigo, ela parou no terceiro episódio, que ela não gostou mais, sabe? Eu pensei, sim, talvez ela não tenha gostado, né? Talvez eu tenha botado muita expectativa, mas aí eu, quando eu passei pro quarto, cinco episódios, eu pensei, caralho, ela devia ter continuado vendo. Aí eu falei, olha, tenta assistir aí com... Tenta assistir um pouco mais de paciência, que o negócio vai emplacar, né? Vai pegar, porque às vezes tem essas coisas, né? Eu creio que nos Estados Unidos eles chamam de... Em inglês eles chamam de slow burn, né? Tipo, queima devagar. Você tem que deixar o negócio desenrolar primeiro pra ficar bom.
Sim. É, o caso dos quadros do Sandman, né? Você percebe realmente que o game ele demora um pouco ali pra encontrar o tom do que vai ser a série depois, né? Você percebe uma progressão, uma evolução, vamos por assim dizer, né? Do roteiro bastante grande ao longo do tempo, né? É, o que é normal, né? É uma série continuada, né? Ele foi chamado para escrever, não sabia quantas edições ia durar. E é difícil você... É diferente você... Ó, eu vou sentar aqui, eu vou escrever uma história, eu vou ter 10 edições pra escrever, né?
Você quer ver a maior prova...
Tanto que...
Eu ia falar, você quer ver a maior prova que nem a Netflix tinha muita fé naquele primeiro episódio? Que no final do primeiro episódio do Sandman tem um trailer do resto. Eu nunca tinha visto isso, né? Como assim? Eu já tô vendo, pô. Você vai me botar um trailer agora.
Eu acho interessante, né, que ele tem arcos de história no set, né? Tanto que quando você vai comprar os encadernados, ele separa os encadernados, não é tipo por quantidade de capas, é por arcos, né? Que eu acho, por um lado, eu acho que foi uma solução que ele encontrou para resolver esse problema, eu não sei quanto tempo vai durar, né? Ao mesmo tempo que eu acho que é um reflexo da influência muito grande que ele tem do Edgar Allan Poe, né? Que escrevia contos. E você, né, claramente vê ali que são contos, né? Ele escreve o Sandman como contos. Você tem tanto edições em que o capítulo em si é um conto fechado, como, por exemplo, A Noite de Mil Gatos, né? É um conto em forma de quadrinho, como você tem histórias que se passam ao longo de 3-4 edições, que são contos também um pouco mais compridos, mas desenvolvidos aí ao longo dos quadrinhos.
E até no Edgar Allan Poe você vê que, por mais que seja tudo desconexo, tem uma continuidade ali escondida, né? Você vê que tem uma repetição de certos personagens que aparecem em contos diferentes. E é uma boa comparação mesmo que você está fazendo com o Sandman.
E assim, o Neil Gaiman, ele vem da área de letras e tal, né? E o Edgar Allan Poe, o pessoal associa muito ele com uma questão de terror e tal, né? Mas o pessoal que estuda a área, eles têm o Edgar Allan Poe como uma referência em termos de contista, tá? Se você for procurar qualquer pessoa da área e falar, ó, eu quero aprender a escrever um conto, o que você me recomenda? A primeira coisa que o cara vai falar pra você é, leia Edgar Allan Poe. Porque ele é referência de como se constrói, de como se escreve um conto, né? Todos eles vão falar pra você, leia Edgar Allan Poe, é leitura obrigatória, né? Ele é uma referência. E eu vejo muito do Edgar Allan Poe, um jeito como, não apenas pelos temas, pelo estilo gótico, etc, né? Mas pelo modo como ele constrói realmente as histórias. Principalmente porque o Edgar Allan Poe, ele lida muito... Ele é um escritor do romantismo, né? E a gente muitas vezes pensa em romantismo aqui no Brasil de uma forma meio... A gente lê a palavra romântico, né? E pensa uma coisa que não é, né? O romantismo tem a ver com desesperança, com medo, com solidão, né? Enfim, todos os temas góticos que estão muito presentes no Sandman, né? O Sandman é uma série romântica, cara. É um quadrinho romântico. Essa é a realidade. Enfim, não era pra falar de Sandman hoje, a gente ia falar sobre o filme ruim e chato. Então a gente começou a falar, mas vamos falar um pouco mais sobre a questão das adaptações. É, eu espero que vocês tenham gostado do episódio hoje. Obrigado aí a todo mundo que participou, né? E na semana que vem, espero estar com casa cheia para não ficar só. Vocês vão ficar só com o Leandro falando, sem a voz uma das melhores.
A voz tá com a cara rachada aqui.
Não tem uma voz de locutor, né? Para ficar puxando episódio sozinho, com medo, vergonha.
O importante não passar em branco.
É isso aí. E é isso, gente. Obrigado pela participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau.